foi marcado por vários eventos. 2022 foi um ano de eleições em África. Foram realizados pelo menos 11 pleitos no continente. O ano começou com uma guerra na Ucrânia, que teve impacto em quase todo o mundo. África não foi exceção. E outros problemas que têm vindo a arrastar, como o extremismo ou as alterações climáticas, continuaram a marcar 2022. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 30 de dezembro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Nesta edição do África Agora, olhamos para o que foi o ano 2022, com dois convidados especiais, os pesquisadores Cesalpina Abreu, da Universidade Católica de Angola, UCAN, e Borges Nhamira, do Centro de Integridade Pública, CIP. Analistas de países africanos de língua portuguesa residentes em Portugal olham para 2022 nos FALOP como um ano de conquistas e retrocessos. Acontecimentos positivos e negativos marcaram um ano que agora termina na maioria dos estados africanos de língua portuguesa, dizem os analistas.
2022 fica registado como o ano em que, pela primeira vez, cidadãos residentes na diáspora puderam votar para as eleições gerais em Angola e para as legislativas em São Tomé e Príncipe. Uma nota positiva no que toca ao progresso da democracia, mas com um olhar crítico de analistas residentes em Portugal.
Houve uma parte muito negativa, que foi a alta abstenção, ou seja, não participação praticamente dos santomenses nessas votações, nesse trabalho. Isto é muito triste, porque isso não. E isso vem demonstrar mais ainda que os santomenses fora do país não se encontram enquadrados com aquilo que se faz em São Tomé e Príncipe.
Os angolanos, por seu lado, reivindicam a eleição de deputados na diáspora.
O que a diáspora reclama é a eleição de um deputado que represente essa diáspora. Portanto, que da diáspora possam sair os seus representantes, melhor dito.
No rol dos acontecimentos positivos em 2022, os cidadãos da África Lusófona em Portugal também apontam para o projeto Nossa História, da iniciativa da Fundação Amílcar Cabral.
Uma grande parte da nossa história tem a ver com a luta de libertação nacional. Portanto, os países chegaram a um acordo, há um financiamento de Angola para esse estudo, há uma equipa de consultores formados e alguns especialistas mesmo já no terreno a trabalhar, e é um projeto que vai durar uns 3 anos. Isso é bom porque vai reter um bocado aquilo que é a nossa história, mas a nossa memória, um contributo para a memória dos nossos países.
A diáspora da África Lusófona em Portugal olha para a corrupção como um dos males que mais marcou os seus países no ano que agora termina.
O combate à corrupção de Angola passa muito por Lisboa. Processos empresariais, investimentos, acumulação de capital. Entre Angola e Portugal há uma ligação muito estreita sobre isso. E estes foram temas dominantes na diáspora angolana.
A corrupção deixou de ser um problema nos países africanos. As pessoas praticam a corrupção com a normalidade do dia a dia. Isso não pode ser. Eu acho que então tem que se encontrar com urgência uma forma de uma cooperação internacional com países sérios, com países que efetivamente sejam capazes de enquadrar no rigor da lei esses atos.
No capítulo dos direitos humanos, os analistas também falam em retrocessos.
O que acontece, por exemplo, na Guiné-Bissau, em que há uma guerra aberta à comunicação social, em que há uma agressão, há uma violência, estações de rádio destruídas, jornalistas perseguidos, presos, figuras políticas presas por diferença de opiniões, não é por delito, não é por corrupção, não é por coisa nenhuma, e tudo isto são aspectos que colocam os nossos países, mais uma vez também, num redoma fechado de mal dizer, de mal fazer.
São Tomé e Príncipe também tem nota negativa neste capítulo face aos atos de tortura ocorridos no país na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado em novembro passado.
Aí, de facto, há um papel importante que o chefe de governo vai ter que jogar, uma vez que foi ele que assumiu, que deu a cara aos acontecimentos, explicando garantindo que as coisas já estavam apaziguadas, e depois qual o espanto interno no país, mas externo também, que deu mortes difíceis de explicar em circunstâncias de veras dramáticas.
Esta semana, o nosso programa convida à reflexão sobre os eventos que marcaram 2022 e que impacto tiveram. A pesquisadora angolana Cesalfina Abreu e o pesquisador moçambicano Borges Nyamir são os nossos convidados desta sexta-feira. Muito bem-vindos ao África Agora.
Muito obrigada. Obrigado. Pela oportunidade que me dão de partilhar algumas reflexões.
Obrigada a nós e vamos começar com Cesalfina. Esta conversa. Cesalfina Abreu, do seu ponto de vista, qual foi o evento mais marcante em Angola neste ano de 2022?
Bem, eu diria que as eleições realizadas em agosto foram marcantes de vários pontos de vista. Embora nós possamos dizer no final do dia que elas não foram nem justas nem transparentes, e eu, por exemplo, o dado sobre a percentagem de 54% da abstenção, eu penso que por si, numa democracia jovem, com cerca de 14 milhões de eleitores inscritos, dos quais 2 milhões falecidos inscritos nos cadernos, mostra que realmente alguma coisa está muito errada por aqui. Em relação a essas eleições, houve uma série de factos que eu vou tentar resumir. Por um lado, houve alterações de última hora e convenientes, digamos, para o status quo em termos do contexto e do ambiente legal, nomeadamente na composição e na presidência da CNE, na revisão pontual da Constituição, que retirou à Assembleia Nacional a possibilidade de interpelar diretamente o Presidente da República. Houve também a revisão da Lei Orgânica das Eleições Gerais, que trouxe como uma das novidades a contagem centralizada dos votos. Num país como Angola, à partida é muito suspeito, no mínimo, a intenção. A substituição também, praticamente em cima já, a tomada de posse, inclusive, da nova presidente do Tribunal Constitucional, já em agosto, uma pessoa que é do biro político do MPLA, e que só depois de ter tomado posse é que se afastou. Aspectos relacionados com a forma como foi conduzido o registro eleitoral oficioso, o que eu já citei há pouco, portanto cerca de 2 milhões de falecidos mantinham-se, digamos, nos dados inscritos dos cadernos eleitorais. Houve a aprovação de novos partidos praticamente a 2 meses do início da campanha. Começou a falar-se de uma pré-campanha eleitoral no dia 4 de abril, no CUNEN, quando de facto não existe, do ponto de vista da lei, não existe essa figura de pré-campanha. Houve também uma aprovação de uma lei sobre sondagens e inquéritos de opinião que proibia a sua realização. Isto em termos, digamos, da preparação do ambiente legal. Em termos da campanha propriamente dita. Portanto, houve problemas desde o financiamento dos partidos, os problemas da instrumentalização da comunicação social, principalmente pública, que levou a que, por exemplo, tivesse sido interposta uma ação popular junto do Tribunal Supremo, que não teve consequências, pelo menos até agora. Houve uma redução brutal do número de observadores eleitorais, inicialmente apresentados como 2 mil, e nós já protestávamos por ser um número muito reduzido, considerando que haveria 13.400 assembleias de voto, mas depois acabaram por observadores nacionais e internacionais serem reduzidos a 1.300. Obviamente, isto mostra que não houve possibilidade ou vontade realmente em manter esse processo, em manter essa lisura. Foram colocadas uma série de barreiras à utilização de espaços públicos durante a campanha. Nenhum dos membros que solicitaram, mesmo a sociedade civil, solicitaram o estatuto de observador e que já tinham sido observadores antes, foram credenciados. O processo de votação, houve uma luta séria contra a campanha votou-sentou, portanto que era uma tentativa realmente dos cidadãos contraporem à falta de observadores. Não houve a fixação de atas síntese, nem sequer depois foram publicadas pela CNS as atas síntese. Os dados previsionais, digamos assim, ao preliminar, foram apresentados pela televisão e não pela CNE. Foi uma coisa também muito estranha. Houve uma contagem recorde de 90 e não sei quantos por cento dos votos em 24 horas e depois levaram mais de 48 horas para contar os 2,8%. Portanto, tudo isso são situações que chamam muita atenção. As missões, houve aspectos aqui que valem a pena referir, do ponto de vista de que houve um grau de mobilização cívica muito grande e, pela primeira vez, a diáspora participou, embora numa percentagem muito reduzida.
Exato. Portanto, olhamos para as eleições como um ponto positivo, mas com muitos aspectos negativos daquilo que a nossa convidada Cezalquina Abreu nos falou aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta a Borges Nhamir. Em Moçambique, que vive uma insurgência desde 2017, que aspecto é que o Borges destacaria?
Boa noite. Penso que o maior acontecimento do ano em Moçambique, infelizmente, é um acontecimento negativo, que é a expansão da insurgência para mais distritos de Cabo Delgado. Na verdade, nós sabemos que a insurgência em Cabo Delgado começou em Simba da Praia, depois expandiu-se para Palma, portanto eram dois distritos. Depois foi durante muitos anos, até 2021, havendo ataques em cinco distritos, todos do centro e norte de Cabo Delgado. Com a chegada de tropas estrangeiras do Ruanda e da SADC, no ano passado, 2021, a expectativa era de que conseguisse conter os ataques. Infelizmente, o resultado foi o oposto, não conseguiu-se conter os ataques, antes, pelo contrário, a intervenção estrangeira fez com que a insurgência expandisse para mais distritos, que tanto o governo, assim como os parceiros internacionais, não estavam preparados para que houvesse ataque nesses locais, porque são os distritos que acolhem os locais de guerra, que eram considerados mais seguros para o sul da província. Estamos a falar de Anquadi, estamos a falar de Mutuquejo, de Chiuri. Portanto, essa expansão da insurgência para o sul fez com que toda a província de Cabo Delgado, dos 17 distritos, pelo menos 15 tenham registrado ataques. Mas também expandiu-se para a província de Nampula, onde assistimos, infelizmente, ao assassinato da missionária católica, que foi o caso mais mediatizado, mas também houve civis que foram assassinados, incluindo muçulmanos, para não tentar dizer que isso é uma guerra religiosa, que não é. E também, talvez a terminar, esse aspecto mostrou que o foco do governo no combate à insurgência está mais virado para a proteção dos recursos, nomeadamente do gás, no norte, em Palma, e no Simba da Praia, porque é uma zona, é uma cidade satélite de Palma, mas também, mais recentemente, a proteção, notamos o esforço do governo para proteger os rubis em Mutuquejo, de grafite em Palama, com destacamento já na semana passada de tropas do Ruanda, que estão posicionadas neste momento no distrito de Anquadi, para proteger a indústria de rubis no sul, em Mutuquejo, e a indústria de grafite, que são todas mercadorias de grande valor para o mercado internacional. Então, isso mostra que há dualidade de critério na resposta do governo à insurgência, quando é para proteger recursos naturais que são importantes para a economia do país e para a exportação, para a economia global. O governo tem mais força, tem mais prontidão, colocando lá as tropas mais competentes, melhor equipadas, que são do Ruanda. Quando é para proteger os civis e que vem sendo atacado, o governo tem sido brando a responder. Então, eu penso que, infelizmente, essa expansão da insurgência, com a resposta do governo seletiva, foi o aspecto muito negativo que marcou o ano, infelizmente. Eu poderia querer aqui contar coisas positivas, mas com o país inteiro, eu me coloco na população de Cabo Delgado e não consigo notar esses aspectos positivos como sendo a principal agenda do país.
Muito bem, Borges. Eu gostava só de deixar aqui uma nota de que quando o presidente Filipe Nyusi esteve aqui na Cimeira Estados Unidos-África, mencionou o combate ao terrorismo como tendo resultado resultados positivos e mencionou exatamente a participação do Ruanda e das forças da SADEC como forças que estão a, pôr, a ajudar a Moçambique a caminhar para a paz no norte do país. Mas ainda sobre Moçambique, Borges Nhamira, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública e acompanhou de perto o desenrolar do caso Dívidas Ocultas, como é que olha para o impacto da conclusão deste caso? Se é que já se pode falar no impacto?
Não se pode ainda falar no impacto. Segundo, não se pode falar de conclusão também, porque nós neste momento temos simplesmente a sentença da primeira instância, que é o do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas falta ainda os recursos para o Tribunal Superior de Recursos de Maputo e com certeza que haverá recurso até a última instância para o Tribunal Supremo, porque nós estamos diante de julgamento de pessoas com muito dinheiro, que podem contratar os melhores advogados que o país oferece e podem fazer a batalha legal até onde eles puderem. Portanto, o caso ainda não chegou ao fim. O que nós temos neste momento é que pela primeira vez temos alguém condenado, mas é uma condenação que não está transitada em julgado, ou seja, quer dizer que o caso não está encerrado. Nós temos pessoas condenadas, vamos dizer, as mais importantes ou as com maior envolvimento no caso, são condenadas a cerca de 12 anos de prisão, em média. Mas significa que no recurso essa condenação pode ser reduzida, mas também pode acontecer que seja agravada. Portanto, esse caso ainda não está encerrado. Não estando encerrado, nós não temos um impacto maior. O que nós podemos dizer neste momento é que pelo menos vimos que o aspecto positivo deste julgamento é o acesso à informação, é a partilha da informação. Essas dívidas, que são chamadas dívidas ocultas, sempre foram ocultadas aos moçambicanos. Então, não sabia o que aconteceu, quem é que contratou as dívidas, quem é que beneficiou dos dinheiros. Então, com esse julgamento, que o tribunal tomou uma decisão muito inteligente, que eu saúdo, de permitir que o julgamento fosse transmitido em direto pela televisão e pelas redes sociais, permitiu que os moçambicanos tomassem conhecimento do que efetivamente muito aconteceu. Que os moçambicanos percebessem quem recebeu o que é e quem fez o que é com o dinheiro que recebeu.
Muito bem. Borges, já vamos voltar ao Borges. Vamos agora a Cezaltina, que é pesquisadora da Universidade Católica de Angola. Cezaltina Abreu, Angola e outros países africanos bateram com a mão na mesa na Conferência do Clima este ano. Podemos dizer que 2022 foi um ano de mudança de paradigma em relação às alterações climáticas ou nem por isso?
Olha, Mayra, eu acredito que há aspectos a destacar, sim. Há aspectos a destacar e um deles, por exemplo, é o facto de que as perdas e as compensações terem entrado pela primeira vez na agenda global depois de anos de discussão. Então, este aspecto é um aspecto a acompanhar, obviamente, e que nós precisamos de estar atentos para o acompanhar. Mas há uma série de outros... Exatamente por força da repetição de um conjunto de medidas, nomeadamente tomadas e de recomendações por grandes conferências, eu participei já em algumas, nomeadamente na ECO 92, e há muita esperança sempre em torno destes eventos, mas depois vê-se que na prática a implementação, quer dizer, fica um pouco pela a venda de ilusões, não é? E pelo gasto de dinheiro que essas conferências obrigaram a fazer. Mas nós, no caso concreto de Angola, temos neste momento situações muito graves, principalmente no Sul, mas não só. Mas o caso do Sul é um caso de fome associada à seca, a seca mais grave, mais extrema em 40 anos, que está a provocar também deslocados climáticos. Portanto, nós estamos a ter uma deslocação da população em direção à Namíbia, nomeadamente, a outras regiões dentro do país, mas essencialmente atravessando a fronteira em direção à Namíbia em busca de sobrevivência. E isso é um aspecto que nós precisamos de considerar. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que mais do que a alteração climática, o que está por trás é uma crise climática que vai ter, e já tem, consequências globais, irreversíveis e existenciais. Nós vamos, provavelmente, começar a ter cada vez mais, como já tem sido neste século, mais pandemias de origem zoonótica, não só cada vez mais frequentes, como cada vez mais devastadoras nos seus resultados. Mas nós vamos ter, simultaneamente, as vozes buscando a normalização de um déjà vu, que é exatamente a causa desses desequilíbrios. Portanto, nós estamos numa situação de desequilíbrios profundos devido à nossa cultura de consumo, ao modo de produção, e nós precisamos ser capazes de encontrar outras formas de estar na Terra e de respeitar, digamos, os outros seres vivos que nos dão lições todos os dias sobre como estar sem estragar e preservando. Alguns dos 100 milhões de deslocados anunciados há 2 dias atrás pelo Acnur já o são devido às alterações climáticas, e nós precisamos realmente de uma vez por todas pensar numa outra forma, num novo pacto para o ambiente, para o desenvolvimento sustentável, para conseguirmos garantir a sobrevivência do ser humano na Terra e fazê-lo em condições que respeitem os outros mundos, digamos.
Borges, em relação a Moçambique, as alterações climáticas.
Penso que Moçambique é dos países mais afetados pelas alterações climáticas devido à sua localização geográfica. Estamos aqui na porta do Oceano Índico, que é uma bênção porque é fonte de recursos importantes para a sobrevivência das populações, mas também é um problema sério dos ciclones. E nós, como podemos ver, é a região que mais se sentiu desses ciclones, é a região centro, com o ciclone Idai, que aconteceu há alguns anos, mas os efeitos ainda se sentem hoje. O local onde é mais dramática essa situação é Cabo Delgado, por causa do conflito que nós temos lá, que forçou deslocados vítimas do conflito causado por efeitos humanos. Mas também temos a escassez de recursos causada pelas mudanças climáticas. Então, imagina uma situação em que as pessoas já enfrentavam secas, já enfrentavam cheias, e depois já enfrentavam destruição de culturas por causa de eventos extremos de clima. E quando há essa grande mudança de populações por causa de conflito, então gera-se ali uma combinação que muitas vezes é ignorada, mas é uma combinação muito drástica para as comunidades, que é a combinação de conflito e insegurança. Isso exacerba a escassez de recursos nas comunidades, o pescado já não sai, e isso em si gera conflitos. Neste momento parece que ninguém presta atenção para esta situação no Moçambique. Muito pouca gente presta atenção para isso, mas se não continuar a se prestar atenção, o que vai acontecer é que nos próximos 2, 3 ou 5 anos nós vamos ter uma situação de outros conflitos causados por causa de escassez de recursos resultado das mudanças climáticas.
Exato.
É uma agenda que infelizmente está a passar ao lado, mas é preciso que se desperte para ele, para aqueles que tomam a decisão.
Muito bem. Susaltina, este foi um ano de vários conflitos, estamos aqui a falar muito de conflitos. Em África podemos destacar o conflito na Etiópia também, mas ainda mais perto de Angola, o conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Como é que olha para esta situação?
Olha, eu olho para esta situação porque, de alguma maneira, como disse, elas estão muito presentes em África. E eu penso que nós temos que ir à história para ir buscar, de alguma forma, tentar encontrar as causas de alguns desses conflitos. Eu acredito que no caso da RDC nós temos que ir à história, temos que voltar lá às décadas de 60 e começar por lá. Começar de agora, como se refere quando se fala digamos, do conflito Ruanda-RDC e dos problemas nas províncias do leste, há de cerca de 2 décadas, pelo menos há 23 anos que estão lá as forças das Nações Unidas, não é? A missão MONUSCA. Portanto, vá, 2, 3 décadas de conflitos naquela área. Eu creio que nós temos, como disse, de ir à história para ir buscar as razões que estão por trás, portanto, do surgimento desses grupos que lutam por autonomia, por emancipação, por afirmação de nacionalidades e que, de alguma maneira, existem praticamente em todos os países. Angola também tem. Nós temos o problema de Cabinda, nós temos o problema das Lundas e teremos uma série de outros, porque sabemos também à partida como é que, a partir não só da Conferência de Berlim, mas tudo o que se viu, o diplomata inglês e uma série de outros acontecimentos, as fronteiras foram estabelecidas em África e os poderes coloniais foram institucionalizando, rivalizando uns com os outros.
Exato. Eu vou pedir, para ser mais sucinta, porque infelizmente o nosso tempo está mesmo a correr e ainda temos aqui mais um ou dois temas. Não faz mal.
Houve, houve, Houve dois processos, um processo de paz de Luanda, que criou uma comissão trilateral e fez um apelo ao cessar-fogo, mas que não foi, não foi, mas que teve a ausência do M23, e agora há um processo em Nairobi onde se focam as esperanças. Mas, como disse, eu creio que é necessário ir à história e procurar com afinco as origens destes conflitos, porque eles vão se generalizando. Na Etiópia, felizmente, este ano, ao fim de 2 anos de lutas muito, muito acesas e muito, com graves consequências humanas e humanitárias, está a acontecer um cessar-fogo que se espera que se mantenha.
Exato. Muito obrigada, Borges. O Ruanda é mencionado em vários conflitos, no Congo Democrático e em Moçambique, como aliado, como parte da busca de solução. Como é que devemos olhar para o papel do Ruanda este ano?
Bom, primeiro é preciso, como moçambicano, e sem ser porta-voz de moçambicano, dizer que os moçambicanos devem agradecer a intervenção do Ruanda em Moçambique, que ajudou a conter os ataques. Há ruandeses a morrer em Moçambique para proteger Moçambique, e isso é de se agradecer. Dito isto, também levanta-se preocupações, porque não se conhece os acordos por detrás da intervenção do Ruanda em Moçambique, não se sabe o que eles vão levar em troca, nem quando. Não se sabe quando é que eles irão sair. Então, há sempre suspeita de que eles possam parecer mais um exército privado para o presidente Nyusi, que também está com tendências de querer continuar no poder para além do dos 2 mandatos constitucionais. E olhando para Ruanda, há medo também de que Moçambique esteja a importar do Ruanda, para além dos militares que vêm aqui proteger os moçambicanos, mas também o regime político de se permanecer no poder por muito tempo. Então, há essas preocupações. E quando se olha, por exemplo, do recente relatório de expertos das Nações Unidas a indicar que há evidências de que exércitos ruandeses tenham estado a combater ou a ajudar a combater na República Democrática de Congo, violando a soberania de um Estado vizinho, isso levanta cada vez mais preocupações para moçambicanos a longo prazo. Nós temos casos ruandeses hoje, estão a prestar ajuda a Moçambique, mas quando e como é que vão sair e a que preço eles irão sair, porque naturalmente os moçambicanos esperam que a soberania do país nunca seja vendida para o Ruanda. O papel do Ruanda no Congo tem raízes históricas que têm que ver com o genocídio, porque o Ruanda essencialmente acha que há genocidas que estejam na República Democrática do Congo, mas tudo isso tinha que ser feito nos termos da lei internacional, na cooperação entre todos os Estados, nunca um exército de um país invadir outro país em busca de quem quer que seja. Portanto, há preocupações. E quando se agradece a intervenção do Ruanda em Moçambique, há preocupações sobre a integridade de governação do Ruanda neste momento, que também pode estar a exportar, para além de apoio militar, mais regimes políticos que são detestáveis, são regimes autoritários.
Exato. Agradeço imenso e nós estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos infelizmente saltar o tópico Ucrânia e Rússia, mas eu preciso das vossas respostas em relação, 30 segundos a cada um, a quais foram os pontos positivos ou os desejos para 2023. Por favor, Cezaltina Abreu.
A democracia resistiu. A democracia resistiu nos Estados Unidos, venceu no Brasil. E através dos movimentos cívicos e dos movimentos juvenis tem havido sinais de que nós vamos conseguir impedir que os regimes autoritários se instalem, que os neofascismos se instalem também. Eu penso que esse é um dos sinais. Avanços também na ciência.
Muito obrigada. Avanços na ciência. Muito obrigada, Borges. Um ponto positivo.
Bom, o início de exportação de gás da parte de Moçambique, do gás natural da bacia do Rovuma, depois de quase uma década de espera, é um aspecto positivo, porque Moçambique entra no mercado global de gás, é uma esperança de que os recursos que estão lá possam ser monetizados ao benefício dos moçambicanos.
Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos convidados por terem aceito participar hoje, véspera de fim de ano, praticamente. Muito obrigada pelo vosso tempo estarem aqui no África Agora, da Voz da América. Espero voltar a tê-los no próximo ano, 2023. Votos de um 2023 muito feliz para os dois e as vossas respectivas famílias. Este foi o África Agora, da Voz da América, com um olhar sobre alguns dos eventos que marcaram 2022. Despeço-me deixando votos de feliz ano novo e que 2023 seja um ano de felizes conquistas connosco aqui na Voz da América.
Estão adivinhas as nossas maiores saudações.